O que é a Forest School? Será que o futuro da educação passará pela introdução da natureza no currículo escolar? Quão importante é a natureza no desenvolvimento de uma criança? Olá, o meu nome é Rodrigo Castro e hoje, em mais um episódio do nosso podcast Educa-te, vamos responder a estas e outras perguntas. A nossa convidada de hoje é a Magda Ferro, vice-presidente e coordenadora da Escola da Floresta Bloom. Neste episódio vão poder ficar a saber mais sobre o que é o modelo Forest School, como é que este ajuda o desenvolvimento das crianças a serem mais independentes, das características de uma escola sem paredes, dos desafios presentes na inclusão da natureza no ensino e das diferenças entre o ensino público e privado em Portugal. Tivemos também a oportunidade de falar sobre a metodologia lúdica ou criativa utilizada pela escola e como esta se encontra estruturada em vários níveis que exploram os elementos básicos de aprendizagem. Foi uma conversa inspiradora para quem acredita que a natureza é um elemento essencial para a educação e a formação das crianças em Portugal e, naturalmente, pelo mundo todo. Se esta é a primeira vez que estás a ouvir este podcast, bem-vindo ou bem-vinda. Este podcast é produzido pela Educa-te, pois é, não somos só o nome de um podcast, somos também uma startup para a inovação e disrupção educativa que pretende assumir o porta-estandarte da transformação da educação em Portugal. Sabemos que não podemos nem iremos fazer sozinhos e, por isso, esperamos que estas conversas possam inspirar todos aqueles que se identifiquem e queiram partilhar esta missão connosco. Se quiseres contribuir proativamente para ela, ficaríamos muito felizes em ter-te na nossa comunidade, discutindo connosco o futuro da educação. Para mais informações, acede então ao nosso site www.educate.pt, Educa-te com o Ivan. E agora sim, sem mais demoras, vamos falar do futuro da educação. Olá Magda, bem-vinda, é um prazer ter-te aqui connosco. Para quem não te conhece, fala-nos um pouco de quem és tu.
Olá Rodrigo, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui à conversa contigo. Olha, sou uma pessoa que tenho vindo a descobrir várias coisas interessantes na minha vida e sinto que há um elemento comum ou central em tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer profissionalmente e à qual também me tenho dedicado em termos de desenvolvimento pessoal até, e esse elemento comum são as crianças. E eu atualmente sou vice-presidente de uma associação ambiental chamada Movimento Bloom. Dentro da associação sou a pessoa responsável pela direção e coordenação de um projeto que se chama Escola da Floresta Bloom. E sou mãe de 3 filhos e sou um membro ativo de uma associação de pais da escola do meu filho, dos meus filhos, onde eu me tenho também dedicado muito ao longo dos últimos 15 anos, porque o meu filho mais velho já tem 17. E sou uma pessoa que gosta de desafios e de projetos e, portanto, tem sido isso que tem pautado a minha vida, assim, de uma forma mais breve.
Eu se calhar dou uns passos atrás, ia dizer largos, mas não sei quão largos são, na verdade. Tu começaste o teu percurso profissional, antes de entrares no mercado de trabalho, estudando antropologia, que é sempre interessante. Podemos falar com pessoas que estudaram as pessoas. O que é que tu aprendeste naquela altura que ainda hoje carregas?
Olha, eu fui para a antropologia um bocadinho exatamente com essa vontade de perceber melhor coisas que me eram um pouco estranhas, que eu tinha sempre a sensação de não perceber inteiramente. E isso tem a ver talvez um bocadinho com a minha história pessoal. Eu nasci em Moçambique, vim de Moçambique muito, muito miúda, tinha 3, 4 anos, mas na realidade durante todo o meu crescimento, até a minha adolescência, eu nunca me senti, ou nunca me tinha sentido portuguesa. Havia assim uma certa sensação de fazer parte de uma outra cultura e não me sentir completamente integrada, apesar de ter vindo muito, muito miúda e apesar de ter amigos e ter, obviamente, uma série de referências da escola, não é? as atividades fora da escola. Mas havia uma série de coisas que me eram estranhas. Na realidade, não, e eu acho que eu cheguei à antropologia um bocadinho por aí, ou seja, tentar perceber o que é que, no fundo, qual é esta nossa identidade, não é? O que é que nos faz ser uma coisa ou outra? E acho que o mais interessante foi, na realidade, descobrir todas essas diferentes dimensões, não é? De se ser alguma coisa em termos culturais e sociais, não é? Foi assim um banho de diversidade e depois também de descoberta de uma série de formas de estar e de se viver que, na realidade, aparentemente nos são estranhas, mas que têm uma longa história no desenvolvimento da humanidade, não é? E eu acho que fiquei muito, muito impressionada com coisas que eu desconhecia completamente, não é? Com ritos, com rituais, com uma série de manifestações culturais de diferença, não é? Que na realidade já existiam um pouco por todo o planeta, não é? E um pouco por várias formas de organização social, e que, no entanto, passado tanto tempo, ainda nos eram estranhas, não é? Para nós, cultura ocidental. E que eram completamente esquecidas até na nossa própria aprendizagem, não é? Eram coisas que se calhar não eram consideradas importantes. Portanto, eu acho que esse olhar antropológico foi, se calhar, essa forma de olhar, não é? Talvez tenha sido aquilo que me marcou mais, na realidade. Ter ficado um bocadinho essa vontade de olhar para as várias dimensões de uma mesma coisa, não é? Não ficar apenas pelo aquilo que é aparentemente mais visível, se quiseres.
Tu achas que isto deviam ser temas mais presentes, não é? Tu falavas aí dos mitos, dos rituais, das coisas que se fazem sem saber, mas que, na verdade, já há muito tempo que se fazem sem saber e por isso já se devia saber que as coisas têm uma origem e se calhar um motivo que nos transcende a nós. E lembro-me de ler uma vez um livro do Malcolm Gladwell, que ele falava num termo que era cultural heritage. Herança cultural, não é? As coisas que nós trazemos dos nossos antepassados e que não fazemos ideia. Será que se nós, se isto, se estes conhecimentos fossem mais comuns, nós ganharíamos com isso numa perspectiva de desenvolvimento social?
Ah, eu acho que sem dúvida nenhuma, não é? Eu acho que talvez os problemas maiores surjam quanto mais hermética, não é, a nossa forma de olhar para as coisas, porque depois desconfiamos, não é, de tudo o que sai fora dessa bolha. E acho que no nosso projeto, por acaso, não foi de uma forma totalmente consciente, mas eu acho que nós estarmos próximos da natureza e trabalharmos na natureza e com a natureza, no fundo, traz-nos um bocadinho de volta a esse património, comum, percebes? Enquanto humanidade. E que é transversal às culturas, não é? E às latitudes, e é quase é aquela velha frase, não é? Do regressar ao básico, não é? No sentido de há realmente um substrato comum, independentemente depois daquilo que também é precioso, que são as singularidades, não é? Das culturas, mas acho que há um certo bater do coração, percebes? Que é comum, não é? É uma essência, que está presente em todo lado. E nós fomos trazendo um bocadinho isso também para aquilo que é a nossa prática, percebes? Eu acho que hoje, numa sociedade em que na realidade as crianças têm tudo pronto, há pouco pensamento sobre como é que chegámos até aqui, não é? Estamos muito preocupados em lhes dizer onde é que estamos e como é que fazemos e como é que somos, mas pouco em pensar como é que chegámos até aqui. E essa viagem, no fundo, é indissociável, não é? De uma relação muito intrínseca com a natureza, percebes? E eu acho que isso é muito precioso, no fundo, trazer esse património comum, não é? Para uma aprendizagem que não é só com as crianças, mas eu agora refiro-me às crianças porque é obviamente o nosso foco, não é?
Sim, eu, uma das coisas que vi no manifesto que vocês têm no site do Movimento Bloom, É que diz, muitas escolas já não fazem visitas ao campo por medo dos riscos, ou aulas práticas e ao ar livre sobre a natureza, simplesmente porque não são valorizadas em termos de currículo. Quando nós olhamos para as sociedades e para o sobrepopulacionamento de cidades capitais, ou grandes cidades, Lisboa, Porto, no caso de Portugal, algumas outras assim maiores, Faro, Aveiro, Coimbra, etc., nós o que notamos é que há cada vez mais invasão do território natural por prédios e infraestruturas físicas que retiram o verde, não é, no espaço. Aliás, eu vivo na zona de Oeiras e aqui na zona de Lisboa todos sabemos a importância que tem Monsanto, porque é o coração verde da cidade. Como é que tu vês o alinhamento desta tendência para a natureza que todos temos, não é? Este quase chamamento para a natureza que todos temos, uns em maior medida, outros em menor medida, mas ao mesmo tempo com a tendência da sociedade crescer num sentido de ser cada vez menos natural na sua forma.
Olha, eu aquilo que eu acho é que é muito difícil nós conseguirmos de facto atingir as metas a que nos propomos, não é? E a traçarmos objetivos ambiciosos em relação a esse alinhamento, no fundo, não é? Numa secretária, percebes? A trabalhar nisso à secretária. E no fundo, eu acho que nós temos que começar por um regresso individual, não é? Enquanto pessoas, não é? Um regresso a essa relação. Porque, não, evidentemente, que eu não vou menosprezar a importância, não é? Da sensibilização e da informação, mas nós estamos a falar de qualquer coisa que está na pele, percebes? Que tem que se sentir. Não se pode esperar que alguém mude a sua vida ou, não é? Ou escolha outros caminhos ou não é? Não se pode esperar. É muito provavelmente quem o faz é porque em algum momento, não é? No fundo teve esse despertar, não é? Ou por uma memória, não é? Ou por uma prática consistente, ou por uma oportunidade, não é? Mas alguma coisa tem que acontecer, porque eu acho que é extremamente difícil conseguir pensar em sociedades mais equilibradas, não é? Só do ponto de vista teórico, não é? Ou conceptual. As pessoas têm realmente que experimentar estar com a natureza e na natureza, não é? As pessoas têm que fazer esse caminho de volta, quem na realidade ainda não o fez. E eu falo por mim. Eu sou da geração que brincava na rua, não é? E sou da geração que tinha a oportunidade, não é? Ou porque vivia numa zona mais rural, ou porque tinha um avô, uma avó, um tio, não é? Que nasceu e cresceu com esse contacto, não é? E com essa oportunidade, não é? No fundo, viver todos os dias essa relação. E portanto. Se calhar isso a nós deu-nos uma consciência ambiental intrínseca, não é? Estava lá porque estavam lá as boas memórias, estava lá a relação, não é? Estava lá o contacto, a experiência. Eu acho que este, eu acho que nós não conseguimos dissociar, não é? Uma coisa da outra, ou seja, nós somos natureza, não é? E acho que temos estado nestes últimos anos um bocadinho distraídos. Começámos a entender a natureza como qualquer coisa que existe à parte de nós, não é? Como um bem, um produto. E essa perspectiva, no fundo, acaba por ser aquilo que, no meu entendimento, nos coloca depois como uma espécie que tem muito pouca consideração, não é? Uma coisa que considera que está fora de si própria, não é? Porque se nós realmente tivéssemos a consciência que somos natureza, dificilmente conseguiríamos agir de outra forma que não fosse com uma presença e uma consciência, não é? De proteção e de cuidar. Portanto, eu acho que neste nosso caminho de nesta nossa forma de inteligência, de nos considerarmos inteligentes, não é? E no percurso temos que temos vindo a fazer também, e aqui a tecnologia tem um papel muito importante, não é? A tecnologia está a nos oferecer, se calhar pela primeira vez, ferramentas de nos tornarmos, de facto, ou de criarmos uma outra espécie, não é? Que não é esta que nós conhecemos inteiramente. E à medida que nós também assumimos esse papel de criadores, não é? Tendencialmente temos esta visão egoica, não é? De que podemos, de facto, viver num planeta e usarmos e servirmos da natureza como se nós não fizéssemos parte da natureza, não é? Como se estivéssemos numa perspectiva de alguma soberba entre muitos, acima, não é? Da natureza. E portanto, mas acho que é muito difícil ter-se consciência disto longe da natureza, percebes? Mas também considero que o que é fundamental é não colocarmos também a natureza naquele lugar difícil de acesso, percebes? De pensar que temos todos que fazer uma viagem memorável ao Amazonas ou que temos que subir um pico de uma montanha, porque na realidade se calhar é essa natureza de proximidade que nós deixamos de ver, percebes? Deixamos de perceber que está aqui, não é? E isso é muito visível na forma depois como as sociedades se organizam e as próprias cidades do ponto de vista do urbanismo se pensam, não é? E em Portugal acho que é notório, por exemplo, não é? Tu vês como os espaços onde não há construção são a maior parte das vezes baldios, não é? Cheios de lixo, não é? É constrangedor, não quer dizer que se não se esteja a fazer um percurso interessante e que até as cidades estejam a repensar, não é? Mas a verdade é essa, não é? Nós se calhar damos uma enorme importância à natureza que aparece num postal e com a qual acedemos num plano de viagens sofisticado, percebes? Mas esquecemos daquela natureza que existe à nossa volta, que está ali, não é? E que é a mesma, não é? No fundo, a ligação é a mesma, a natureza é a mesma. É só a forma como nós a perspectivamos que mudou um bocadinho. Eu gosto de pensar que o contributo que nós estamos a dar neste momento com o nosso projeto é, no fundo, fazermos uma coisa muito simples, que é relembrarmos isto, percebes? E, no fundo, nós temos um público muito especial, não é? Temos um público que essa ligação está quase intocada, não é? Então nós funcionamos um bocadinho como um gatilho, se quiseres, percebes? A verdade é que nós também não nos quisemos cingir só a esse público, porque de facto as crianças não existem sozinhas no mundo, não é? Então acabamos por
trazer... Quando dizes público, dizes crianças. Quando estás a
exatamente,
dizer este público.
E crianças, exatamente. Quisemos, obviamente, trazer não é, todas as dimensões da vida das crianças e, portanto, trazemos os pais e trazemos os professores, não é? Porque as crianças não vivem, obviamente, isoladas, não é? Mas, na realidade, é fantástico perceber que, normalmente, aquilo que acontece com os adultos que trabalham connosco não é mais do que elas recuperarem a sua criança, percebes? Uma criança que ficou esquecida lá há alguns tempo, uhum. Não é? No caminho que
todos temos dentro de nós.
Sim, um bocadinho isso. Não é?
Sim, e há uma certa tendência para pessoas que vêm de um meio rural, já tive alguns contactos assim, de pessoas com quem fui-me cruzando, que a dada altura percebes que há uma sensibilidade qualquer para algo mais relacionado com a natureza ou com aquilo que é natural, e percebes que as pessoas vieram de um contexto de educação, não é, infantil, que veio se calhar de uma aldeia, e depois é aquilo que estavas a dizer, uhum. Eu sou da geração em que brincava lá fora. E percebes que isso são coisas que ficam, não é? Uma das coisas que fica quando nós estamos muito tempo na natureza é a compreensão de que tudo funciona de forma simbiótica. Acho que é muito óbvio aquilo que toda a gente aprendeu durante a pandemia, ou recordou durante a pandemia, não é? Que é, nós somos dependentes da natureza, nem que seja pelo ar fresco, não é? O ar que entra por uma casa e de repente sopra, não é? E isto ajuda-nos a perceber que nós vivemos numa codependência constante com aquilo que nos rodeia. Tu já referiste que fazes parte de uma associação de pais e referiste agora, não é, que a escola da Floresta Blume envolve não só crianças, mas também pais, professores e toda a gente que está na comunidade, entre aspas. Porquê é que isto para ti é importante? Esta envolvência com aquilo que nos rodeia e a envolvência daquilo que nos rodeia em nós também.
Na realidade é aquilo em que eu acredito, percebes? Eu acredito num trabalho em comunidade, não é? Claro que acaba por ser difícil, não é? Se calhar mais difícil. Mas também acaba por ser mais gratificante. E quando eu digo mais difícil, é porque a comunidade... Então, quando se fala em educação, comunidade educativa são duas palavras, mas cabe um universo lá dentro, percebes? Porque... É no fundo um processo, não é? Não é um, não se pode falar em comunidade como assim uma espécie de entidade, não é? É um processo. E é um processo também de crescimento e de entendimento das diferenças, não é? E dos contributos. E, portanto, quando eu digo que é mais difícil é porque tu propores um projeto em que no fundo tu trabalhas, enfim, não é, com a tua visão, não é, para a tua missão, mas trabalhas de uma forma, se quiseres, mais isolada, acaba por te expor menos à necessidade de tu teres que encontrar formas de chegar, não é? Lá está, com a tua visão, não é? E com o teu objetivo, mas chegares, no fundo, àqueles que são os atores, não é, desse palco comum, percebes? É seguramente muito mais fácil trabalhar com as crianças do que trabalhar com os professores e com os pais, não é? Não há a menor dúvida disso, mas deixá-los de fora não, era provavelmente uma decisão muito, muito pobre, não é? Porque saberíamos que iríamos deixar de fora dimensões da vida da criança que são indissociáveis, não é? E, portanto, não, acho que o trabalho, o mesmo nos movimentos associativismos, não é? De associativismo, como é o meu caso, estando na Associação de Pais, falar em comunidade educativa, no fundo, é falar num grupo, não é? De pessoas que têm um interesse em comum, não é? E como é que cada um consegue contribuir e de que forma, não é? Para aquilo que se pretende, que é um resultado, não é?
E o que é que faz, no caso específico da Associação de Pais, em que é que resulta essa associação de pais? Diga-se pais associarem-se uns aos outros no âmbito de um contexto educativo.
Pá, olha, resulta numa grande dor de cabeça, resulta em noites, de voluntarismo... tremendo.
A fazer o quê, por exemplo?
Fazer tudo e mais alguma coisa, mas essencialmente muitas vezes a conseguir a criar uma ponte de comunicação, percebes? A criar linguagem, não é? Entre, no fundo, pessoas que representam papéis diferentes, não é? Numa estrutura que é a escola, mas onde há um enorme potencial, não é, de existirem falhas nessa comunicação, não é? Exatamente porque esses papéis são papéis pesados, percebes? São papéis que têm que são, lá está, muito herméticos, não é? Fechados sobre si próprios, não é? Em termos de responsabilidades, expectativas, não é? E portanto, eu falo no caso da minha Associação de Pais, obviamente, da minha, da qual eu faço parte. O nosso papel fundamental é, no fundo, sermos esse elemento de ligação, não é? Estabelecemos uma ponte de comunicação e é quase fazermos um trabalho de tradução simultânea, percebes? Mas é sobretudo também acreditar que não faz muito sentido pensar numa escola, numa outra escola, seja ela qual for, percebes? Sem que os pais assumam a sua responsabilidade nessa mudança ou nessa construção, percebes? E infelizmente nós estamos muito longe de conseguir fazer isso, percebes?
Dizes,
não
no
há um
geral, não
homem.
há tanto interesse assim dos pais em associarem-se. É isso que queres dizer?
Não, porque realmente é chato, percebes? Porque tu tens é chato no sentido em que tu tens que abrir mão, não é? Do teu tempo, da tua vida, do tempo que tens para fazer outras coisas.
Mas há uma forma diferente de fazer isso? Ou seja, acreditas que se mais pais se associassem à comunidade escolar, se... Ou seja, é um problema de número? Há pais insuficientes a preocuparem-se?
Sim, não, eu acho que é um problema de número. Há muito poucos pais, não é? Associarem-se. E, sobretudo, também há um profundo desconhecimento, não é? Sobre o potencial que existe, não é? Nos pais, de facto, se unirem, não é? Mas unirem-se no sentido de contribuírem, percebes? No sentido de acrescentarem valor à escola, não é? E eu acho que a escola ainda está muito com pais de um lado e professores do outro, percebes? Quase como se for... E no meio estão as crianças, percebes?
Porquê que tu achas que isso é assim? A escola de um lado e os pais do outro?
Por lá está, porque como é muito difícil nós despirmos esses papéis, percebes? O papel de pai e o papel de professor, não é? Mesmo quando... Como pais somos professores e como enquanto professores somos pais, eu acho que habituámos-nos um bocadinho a esta questão de, enfim, o papel do professor é fazer determinadas coisas, não é? E o papel do pai é fazer outras determinadas coisas. E depois passamos o tempo a gerir expectativas, não é? Sobre o que é que os professores efetivamente fizeram ou deixaram de fazer e vice-versa, não é? E sobretudo porque nós não temos realmente uma tradição de comunidade em Portugal, eu acho, não é? Eu acho que nós vivemos um bocadinho ainda fechados sobre os nossos próprios mundos, não é? Os nossos próprios grupos, não é? As nossas próprias casas, os nossos próprios condomínios, não é? os nossos próprios interesses de lazer e etc. E a escola é assim um bocadinho aquele sítio que, obviamente, é extremamente importante, não é? Que eu acho de uma forma geral, hoje em dia, toda a gente reconhece a importância da escola, mas que está ainda muito fechada sobre si própria, percebes? Sobre o seu conjunto, sobre a sua construção, não é? Sobre a sua estrutura de funcionamento. E onde os pais participam... Eu não gosto muito de generalizar, mas pronto, estou um bocadinho a pintar aquele que é um quadro mais geral, não quero dizer que seja assim, obviamente, em todo lado, mas onde os pais participam de uma forma controlada, percebes? Dessa forma, nem os pais nunca inteiramente conhecem a escola, nem nunca a escola conhece inteiramente os pais, não é? O que se conhece é um conjunto de, muitas vezes até de estereótipos, muitas vezes há até um profundo desconhecimento, percebes, da escola em si, da escola específica onde o nosso filho está, e isso empobrece e enfraquece a escola como um todo, não é? A escola enquanto, não é, um lugar de aprendizagem, de conhecimento, de descoberta, de exploração, percebes?
Sim, e dá a sensação também que há um desconhecimento muito grande social, não só dos pais, mas da população em geral, acerca do que é efetivamente o trabalho da escola. Não é? Onde é que está a linha? O que é papel dos pais? O que é papel da escola? O que é que a escola tem que fazer? O que é que os pais têm que fazer? Dá a sensação que muitas vezes as crianças são despejadas na escola, a escola que os ensine, entre aspas, e que venham para casa, não é, já educados, que é para eu não ter que lidar com eles e com os problemas que a escola tem que resolver. Dá a sensação que o estigma é um bocadinho este. Eu pelo menos lembro-me, quando eu era mais novo, era isto que pairava. E lembro-me também dos meus pais terem feito sempre aquilo que acreditavam ser melhor para nós e aquilo que eles sabiam que poderia ser melhor para nós, mas despidos de conhecimento suficiente, se calhar, para tomarem melhores decisões para nós. E eu sou dos sortudos. Eu sou dos sortudos que estudou num colégio privado e tudo mais. E por isso, também há aqui uma questão que parece-me que é delicada, que é, socialmente, existe um desconhecimento muito grande de o que é que a escola, como é que a escola funciona, o que é que ela faz, o que é que ela devia fazer, e qual é a minha, não é, componente também de responsabilidade aqui neste processo de educação junto da escola, enquanto pai, não é?
Sim, eu acho que é muito isso que tu acabaste de dizer. Há esta distância, percebes? Há uma escola ainda com muros que a pretendem defender, porque é óbvio que muitas vezes é sentido isso, percebes? Quando eu dizia há pouco que a Associação de Pais o que faz um bocadinho é uma ponte de comunicação. E foi desde o momento em que eu assumi a presidência da Associação de Pais e que juntámos-nos num grupo de mães e de pais com este objetivo, no fundo, de contribuir para uma escola melhor. Foi notória a necessidade de nós traduzirmos conversas, percebes? De fazermos chegar aos pais a perspectiva dos professores e fazermos chegar aos professores a perspectiva dos pais. Porque lá está como o papel chega primeiro, percebes? A expectativa também chega primeiro, pois já não é a pessoa A, B ou C, não, é o professor é suposto fazer aquilo, não é? E o pai é suposto fazer aquilo outro. E muitas vezes a escola fecha-se também para se defender, não é? Para se defender lá está, das exigências que são feitas em desconhecimento de causa, não é? Que muitas vezes são muito negativas e são completamente até desprovidas de empatia, percebes? Com aquilo que são as questões urgentes e com aquilo que é a dificuldade de ser professor, não é? Com a exigência da profissão, não é? Com aquilo que é uma escola, não é? E um conjunto de alunos lá dentro. E, portanto, muitas vezes a escola também fecha-se por isso, percebes? E perde por isso. Porque depois acaba por se fechar e acaba por tabela, não é? Impedir uma troca, não é? E uma partilha que são saudáveis. Mas por outro lado, também há pais que estão completamente fechados para sequer entender isso, não é? E lá está. E têm uma relação com a escola que é um bocadinho essa, de entregarem ao cuidado da escola todas as dimensões, no fundo, na educação dos seus filhos. E portanto, lá está, não é? Quer dizer, não, perdemos todos, não é? Perdemos todos. E a escola hoje em Portugal ainda é muito isto, pelo menos aquela que eu conheço e conheço muitas escolas ao fim de muitos anos também, ainda é muito isto, não é? É um edifício, onde se pretende, não é? Instruir as crianças. E onde pontualmente, com data marcada e hora marcada, entram os pais para assistir àquilo que é suposto assistirem, para confirmarem que a escola faz o seu papel, não é? E comunidade educativa é outra coisa completamente diferente, não é? Comunidade educativa não é não haver respeito pelos papéis, como é óbvio, tem que existir, não é? E faz sentido. Mas é como é que nós enriquecemos, no fundo, o papel uns dos outros, não é? E como é que os pais, no fundo, podem trazer esse contributo para a escola? E podem trazer desde as coisas mais primárias, não é? E muitas vezes na escola pública é disso que estamos a falar, às vezes até. Há bocadinho perguntavas o que é que se faz numa associação de pais? Olha, às vezes vai-se lá pintar paredes, não é? Outras vezes vai-se lá arranjar uns armários, outras vezes pendura-se. Na escola dos meus filhos, por exemplo. Não havia bengalés para os miúdos pendurarem os casacos, porque a escola tinha sido toda renovada, portanto nós não podíamos, na realidade, queixar-nos, não é? Tínhamos uma escola completamente renovada, mas nesse projeto de arquitetura, ninguém pensou que era preciso bengalés, não havia bengalés, então andámos não sei quanto tempo atrás dos bengalés, até que desistimos e resolvemos nós e pôr os bengalés à escola, não é? Portanto, desde isto, não é? Até, por exemplo, podermos agora, ao fim de 15 anos de trabalho, estar envolvidos num projeto Erasmus com a escola, em que, no fundo, a Associação de Pais e a própria escola chamam assim um projeto de, neste caso, de aprendizagem ao ar livre, mas enquanto atores, não é? Dentro desse objetivo comum, não é? E, portanto, os pais cooperam num determinado nível e os professores noutro, mas até chegarmos aqui passaram 15 anos. E é incrível como as coisas levam tanto tempo, não é? Na área da educação, que no fundo seria expectavelmente a área que estaria sempre à frente, não é? Que estaria sempre a comandar, no fundo, não é? Mas as coisas levam muito tempo, de facto.
A educação tem um potencial retorno social provavelmente maior do que qualquer outro. O problema é que demora muito tempo também a chegar o retorno, porque eu, se calhar, não é? Agora aos 30 anos, ou aos, daqui a 10 anos, ou daqui a 20, se calhar começo a conseguir fazer coisas pelo meu país, que o meu governo diz, não, isto se calhar vale a pena apostarmos no Rodrigo. Mas se calhar há 40 ou 50 anos atrás, desse ponto, não é? O potencial ainda estava muito longe, e os governos mudam de 4 em 4 anos, e por isso torna-se difícil, às vezes, ter essa perspectiva de longo prazo.
Mas esse eu acho que é uma das questões, se quiseres, que eu considero essenciais, percebes? É de facto não existir um pacto para a educação, ou seja, uma visão estratégica, não é? Para a educação, porque não é um dossiê como outro qualquer, não é? Não é de facto, não é? Ainda não significa que os outros não sejam importantes, mas quer dizer, tu não podes ter bons profissionais, seja em que área for, não é? Ou é muito mais difícil teres mais bons profissionais, dizendo melhor assim, não é? Sem teres uma boa escola. Portanto, quanto melhor for a escola, não é? Quanto melhor for o ensino, quanto melhor for esta área chamada educação, nós vamos ser melhores seres humanos, seja naquilo que nós fizermos, não é? E eu acho que não existir essa visão estratégica comum em relação à educação explica muito ainda do insucesso de projetos que têm muito valor e que ficaram pelo caminho, não é? Nem sequer se reconheceu o potencial, não é? Ou sempre se olhou com uma certa desconfiança, não é? Como se costuma também fazer em relação àquilo que é inovador na educação, que também seria uma área por excelência de inovação, não é? E não é. E também não é, não é? Funciona da mesma forma há dezenas de anos. E eu acho que isso faz toda a diferença. E eu, por exemplo, assisto um bocadinho agora a este momento, pensando que se deram alguns passos muito significativos, eu acho, pelo menos do ponto de vista conceptual, nomeadamente com a definição do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, não é? Com a introdução da importância das competências socioemocionais na aprendizagem. Estes documentos orientadores são fantásticos. Mas muitas vezes parece que não, são apenas documentos, percebes? E que a transposição desses documentos para a realidade se calhar vai levar mais não sei quantas décadas, percebes? A se concretizarem. Porque na realidade não olhamos para isto, não quer dizer que não consigamos reconhecer o seu valor, mas não estamos juntos nisto, percebes? Não vejo isso ainda.
Sim, e é preciso haver mais esforço e mais investimento conjunto. A verdade, nós entrevistámos recentemente o Pedro Cunha, que era na altura, há umas semanas atrás, a pessoa que tinha estado a liderar as academias Gulbenkian do Conhecimento, para a qual a escola lá fora, ou com a qual a escola lá fora se relacionou. Entre aspas, não é? Vocês tiveram.
A Escola da Floresta Bloom, queres dizer? A Escola da Floresta
Desculpa,
Bloom.
Desculpa, a Escola da Floresta Bloom. Desculpa, estava a pensar em episódios passados e recordei-me da última conversa que tivemos acerca de Forest Schooling. Da Escola da Floresta Bloom, em que vocês tiveram o apoio das Academias de Conhecimento da Gulbenkian. Isso acaba por ser também um incentivo muito grande para que vocês hoje consigam continuar o vosso projeto. Imagino eu, queres nos falar de como é que foi esse processo, em que é que ele resultou e até onde é que ele vos trouxe neste momento, sendo que, se não me engano, vocês começaram efetivamente em 2019, correto?
Em 2018.
Ok.
Olha, isto começou porque, como foram acontecendo várias coisas na realidade, foram desacontecendo, como eu costumo dizer, não é? No movimento Bloom, nós fomos pesquisando e fomos procurando sempre formas de ligação emocional das crianças à natureza, percebes? O que nós sabíamos era que nós não queríamos um projeto de educação ambiental que fosse focado na responsabilização das crianças, percebes? Que era aquilo que nós víamos um bocadinho traduzido nos projetos que conhecíamos e que também acabavam por ser aqueles a que os nossos filhos tinham acesso, não é? Não nos interessava nada enverdar pelo caminho mais cognitivo também, focarmos mais em conhecimento, puro e duro. Não nos interessava responsabilizar os miúdos por este planeta num estado catastrófico, que eles não tinham feito nada para isso, mas eram, são eles que têm que resolver. E, portanto, o que nós sabíamos era que nós queríamos criar um projeto que falasse com a linguagem das crianças, percebes? E essa linguagem é a brincadeira, não é? Então nós sabíamos que queríamos chegar aos miúdos através da brincadeira. E fomos fazendo várias coisas, fomos fazendo atividades com os miúdos ao longo dos anos. Descobrimos nessa pesquisa que fomos fazendo, e fomos lá fora e viajamos, etc. E descobrimos uma fundação americana chamada Sharing Nature, fundada por um educador ambientalista americano, ainda hoje vivo, muito velhote, o Joseph Cornell, e que basicamente nos trazia aquilo que nós andávamos à procura, não é? Ou seja, uma metodologia de aprendizagem, chamada Flow Learning, que basicamente batia, não é, nas quatro dimensões, não é, fundamentais da aprendizagem, não é? O fazer, o observar, o pensar, o sentir, e fazia isto através de um conjunto de jogos que ele foi desenvolvendo ao longo dos anos, alguns jogos de património, lá está, não é, material da humanidade, digamos assim, portanto, jogos muito antigos, jogos vindos de outras culturas, jogos que foram passando ao longo do tempo e outros que ele próprio criou, mas com esta intenção de potenciar a relação das crianças com a natureza. Então nós já representávamos a Sharing Nature em Portugal, já fazíamos um conjunto de atividades e programas com as escolas e com as crianças com o Flow Learning, mas houve uma altura em que pensámos que queríamos dar um passo a seguir, não é? Queríamos dar um passo no sentido de criarmos uma oferta, não no sentido de criarmos uma escola formal, não é? Ou física, mas em relação a criarmos um programa de aprendizagem que fosse mais continuado, não é? Um bocadinho também com esta perspectiva de que era preciso nós criarmos esta oportunidade, não é? Não seria... Nós deparámos com números assustadores, não é? Ou seja, imagina, desde 1970, a área que uma criança tem disponível para brincar diminuiu em um nono, não é? Em que mais de 50% das crianças não brincam lá fora, porque os pais, quando lhes perguntam porquê, o fator principal é o medo, não é? No entanto, não há mais raptos nem atos violentos sobre crianças do que havia há 40 anos atrás, não é? Portanto, nós começámos a dar-nos conta de que, não, esta nossa intenção tinha que ter uma oportunidade de continuidade. E descobrimos a Forest School, e na altura considerámos que era um casamento perfeito, e continuamos a considerar. A Forest School trazia-nos, no fundo, uma filosofia, uma abordagem, não é? Que encaixava perfeitamente com a metodologia do Flow Learning. E então criámos o projeto Escola da Floresta Bloom. E aconteceu que a Gulbenkian, na altura, lançou as candidaturas para as Academias Gulbenkian de Conhecimento, focadas exatamente em projetos que trabalhassem as competências socioemocionais. E nós, na realidade, pensámos que era uma boa oportunidade, concorremos e ganhamos. E foi, de facto, uma excelente oportunidade. Eu acho que para nós e para todos os projetos que participaram, não é? Pelo reconhecimento, no fundo, começa logo pelo reconhecimento, não é? Que uma fundação como a Gulbenkian dá a estas dimensões, não é? Estas dimensões de aprendizagem, que não são as formais, E foi um pontapé de saída, não é, para o primeiro ano do projeto, que foi em piloto. E nós fomos experimentar um conjunto, uma série de coisas novas, não é? Era a primeira vez que combinávamos estas, a Forest School com o Flow Learning, combinávamos esta filosofia com esta metodologia, e estivemos um ano a fazer o piloto. E o piloto foi feito com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, mas também com dois parceiros que ainda hoje se mantêm nossos parceiros, que são a Câmara Municipal de Sintra e a Parques de Sintra Montalua, que se associaram ao projeto e, reconhecendo, não é, o interesse e a mais-valia do projeto, continuam-nos a apoiar. Nós temos esta enorme sorte de, com estes parceiros, podermos oferecer esta oportunidade às crianças, percebes? Portanto, nós recebemos crianças, no contexto das suas turmas, de escolas públicas do concelho de Sintra. E isto, para uma associação, não é, que tem, no fundo, um objeto social, digamos, uma união perfeita, não é? Ou seja, estas crianças têm a oportunidade de vir todas as semanas ter connosco à floresta, beneficiar do nosso programa, com o transporte incluído, sem pagarem absolutamente nada, percebes? E ao longo destas sessões, é um programa de 8 sessões, portanto as crianças passam 2 meses connosco na floresta, no fundo todas as semanas visitando, nós no fundo vamos ao mesmo tempo, através de sempre desta abordagem que é lúdica, não é? Através dos jogos, das atividades, dos desafios que vamos colocando, vamos no fundo dar-lhes a conhecer aquilo que é o património natural, percebes? Portanto, se quiseres, o lado da educação ambiental, não é? O lado dos conteúdos dessa educação ambiental surgem naturalmente através da experiência que as crianças têm, não é? Da vivência que elas fazem naquele espaço. E eu acho que isso é o maior garante, não é? No sentido em que, de facto, é impossível pensar num adulto, para nós, é impossível pensar num adulto consciente ambientalmente se ele nunca abraçou uma árvore na vida, não é? Se nunca meteu as mãos na terra, se nunca provou a chuva, seja o que for, não é? E é isso que nós andamos a fazer e continuamos a fazer, mas a Gulbenkian foi mesmo o nosso pontapé de saída para esta oportunidade, e também para estarmos em contacto com um conjunto vastíssimo de projetos que trabalham outras dimensões da aprendizagem, não é? Mas todas unidas num objetivo comum, não é? Isso foi maravilhoso. Foi maravilhoso encontrar todas as outras academias Gulbenkian de conhecimento, não é? Ao longo dos 3 anos, nós fomos em 2018, mas depois continuámos ligadas em rede nos 2 anos que seguiram, não é?
Tu disseste aí que, não parafraseando, mas de certa maneira deste a entender que é um luxo poderem ter um projeto que tem a proximidade com uma escola pública, não é? E com os alunos de uma escola pública, como vocês têm tido. Uhum. E efetivamente também o considero. Há muitos projetos, não é, muito bons, como já disseste por aí, por Portugal fora, e que não têm a sorte de conseguir ter acesso às pessoas que efetivamente querem impactar e certamente o fariam se conseguissem. Por outro lado, fica-me a dúvida se, e devolvo-te a ti, se isto é algo que de facto deveria estar na competência de projetos como a Bloom, não é? E especificamente a Escola da Floresta Bloom, ou alternativamente fazer parte das escolas públicas, ou seja, há de facto muito espaço para que projetos como a Escola da Floresta Bloom existam, sobretudo porque o sistema não preenche essas necessidades. Faz sentido que isto seja sempre assim no futuro, ou, por outro lado, faria sentido que o sistema de educação adotasse estas medidas para si própria e desenvolvesse de dentro para fora este tipo de iniciativas, condições e projetos?
Olha, nós costumamos dizer que na Escola da Floresta Bloom nós temos uma sala de aula que não tem paredes nem teto, não é? E portanto eu não acho que a escola tenha que fazer tudo. Nem acho que tenha que tudo sair de dentro da escola, mas acho que a escola precisa de ter cada vez menos paredes. Ou seja, eu acho que há espaço para projetos como o nosso e como tantos outros nessa perspectiva de trabalho de comunidade, percebes? E pensando que não cabe à escola dar todas as respostas, e no fundo a escola tem sido chamada a dar cada vez mais respostas, não é? Há bocadinho falávamos também nisso, não é? A expectativa sobre a escola é que a escola realmente, como tu disseste, não é? Torna os nossos filhos nos cidadãos conscientes, educados, não é? Intelectualmente capacitados, etc. e tal. E cada vez vamos depositando mais. E hoje a escola, de facto, alimenta... Se não fosse a escola, havia crianças que não tinham refeições. Se não fosse a escola, havia crianças que não tinham amor. Se não fosse a escola, havia crianças que não tinham acesso a livros. Não é? A escola tem vindo, de facto, a assumir muitos papéis. Se calhar demasiados papéis, percebes? O que eu acredito é que se a escola se abrir mais a esse trabalho de comunidade, então projetos como o nosso e como tantos outros podem dar as mãos à escola, não é? E ajudá-la nesse objetivo, não é? Comum, não é? No fundo, crescermos melhores e mais felizes, não é? E também mais capacitados para aquilo que são as nossas exigências futuras, não é? Eu acho que é óbvio que há um paradigma na educação, e este momento sente-se perfeitamente que a própria escola sente que tem que mudar, não é? A própria escola está a sofrer essa pressão de mudança, mas é talvez uma mudança mais difícil se considerarmos que a escola tem que fazer sozinha, percebes? Porque a escola não tem que fazer isso sozinha, mas tem que também estar disponível e aberta, não é? Para que possa ser ajudada, não é? E eu acho que isso, para nós, é esta experiência que nós temos há 3 anos em parceria, não é? Neste caso com uma autarquia e com várias escolas públicas do Conselho de Sintra, reforça esta minha, percebes, esta minha noção, e que é, nós podemos trabalhar em conjunto, não é? E isso não significa que isto queira dizer que a escola não pode vir a fazer mais e melhor, não é? Neste sentido. Mas significa que pode fazê-lo sem estar sozinha, não é? E todos os atores locais, não é? Que têm maior proximidade e, portanto, talvez mais facilidade, não é? De conseguir chegar à escola, de facto, existem, estão lá, muitas vezes estão lá, não é? Estão lá, ali mesmo ao perto, não é? Às vezes é só abrirmos para essa possibilidade, não é? E muitas vezes é este o discurso que nós temos mesmo em relação ao nosso projeto. As turmas vêm ter connosco um sítio fantástico, é a Tapada de Monserrate, não é? A Serra de Sintra, que é maravilhosa. Mas nós não, quando terminamos, e hoje, por exemplo, terminámos com 2 turmas o programa, aquilo que nós dizemos no fim deste tempo é que nós... A experiência não acaba ali, começa ali, percebes? Ou seja, aquilo que nós fazemos não temos que ser só nós a fazer e ali, não é? Aquilo que nós fazemos é deixar uma semente, não é? Para uma coisa que deve continuar. E muitas vezes o nosso trabalho ali também, sobretudo com os educadores e com os professores, é dizer, é óbvio que não é fácil vocês virem todas as semanas, é cair na realidade, lá está, é conhecer a realidade da escola, percebes? E dizer, nós sabemos que não é fácil, não é? Há muitas exigências à escola, ainda há um grande peso curricular. Mas em vez de pormos a fasquia tão alto que é pensar, ah, eu nunca vou poder levar a minha turma à floresta porque a floresta fica longe e não há dinheiro para o transporte e eu não posso lá ir todas as semanas, percebes? Às vezes é mais um convite a olhar para aquilo que está à volta da escola, e às vezes até está no recreio da escola, percebes? A experiência de ligação está na própria escola, não é? E pode ser desencadeada na própria escola. E às vezes é essa outra perspectiva, não é? Essa outra forma de olhar que às vezes é mais difícil. Mas também acredito que quando acontece já não se volta atrás, percebes? Quando isso acontece, já não se consegue voltar atrás. E nós trabalhamos, nós estamos a chegar quase a 1000 crianças que já estiveram connosco. Tivemos praticamente 40 turmas. E eu tenho a certeza dentro de mim, não é? E nós sentimos enquanto equipa Bloom, que as coisas não voltaram a ser as mesmas, não é? Por muito que tenha sido o contributo por muito pouco, vá lá, que possa ter sido o contributo para aquilo que acontece na escola, a verdade é que nós tentamos que isso seja, percebes, perceptível, altamente perceptível, é a natureza está à nossa volta, a relação da escola com a natureza não precisa de ser só, lá está, no postal, não é? Aqui, neste postal, pode estar aí ao vosso lado. E, portanto, eu acho que desempardar a escola é o caminho, não é? É o caminho para enriquecer e ajudar à mudança também.
E esperamos que seja mesmo assim, que quem está no lugar de tomar estas decisões ouça esta conversa para se sentir também mais capaz de levar, se calhar, um bocadinho de natureza para dentro da escola. Estava a pensar como, às vezes, uma iniciativa tão simples de cavar um buraco no chão e plantar uma oliveira pode ser o suficiente para trazermos uma natureza para dentro da escola, se ela não a tiver, fazer um canteiro de flores, qualquer coisa que seja, neste sentido, já ajuda. Magda, foi um prazer ouvir aqui os teus, a tua partilha de experiências e de conhecimento.
Muito obrigada.
Espero que toda a gente em casa tenha gostado tanto quanto eu desta conversa.
Muito obrigada, Rodrigo.
Um beijinho, até breve.
Um beijinho, até breve.